Nossa Senhora, viu, Valença?
É, rapaz, falta comunicação no setor defensivo do Bahia, né? Se vai jogar pra cima, tem que ter uma comunicação pelo menos básica. E não aconteceu. Tanto que o Ronaldo vai pra poder decidir se decidir, e ainda por cima, por pouco, quase não deixa a equipe do Corinthians mais próxima de de fazer o segundo gol aqui na Fonte Nova. Bahia tá vacilando, tá cansado, você percebe nitidamente, mas não pode deixar assim não.
E agora a falta do Pedro no Cauê Forquinha, abraçando meu amigo Araponga, tá dizendo assim, papai não aguenta. Ele deu cartão aqui a Fernando Diniz ou foi o auxiliar dele aí, Valença?
É uma belíssima pergunta.
Enfim.
Foi alguém do Corinthians.
Muda nada na vida da gente. Já cobrou ali o Bahia. Vem trabalhando a CV do campo de defesa. O tapa para Ramos Mingo. Tem que acelerar agora. 43,5. O empate não é bom. David Duarte. William José, bola boa. Fez o pivô, girou. Bora, William. A bola aqui pro Cauê Furquim. Tá sozinho contra 3, ó. Sozinho contra 3, Cauê Furquim. Foi atingido ou ele deu a falta, Valença?
Deu a falta a favor da equipe do Bahia no setor direito. Cauê Furquim ali, como você bem disse, né? Cercado por 3. Bahia parece que perdeu intensidade com as mudanças que foram feitas.
É, não foram mudanças boas, não. Olha o Bahia se complicando. David Duarte pro Cauê Furquim de novo. Aí ele ganhou o lateral, pediu a falta, mas o juiz não deu. Vai fazer a cobrança romã. Bahia tem que virar o jogo pro outro lado. Aqui não tá dando. Sanabria não pegou na bola ainda. Pediu bola o Juba, ela não chega lá. Sanabria também. Vem trabalhando, porque o Juba tá no meio agora. A bola vem para Ronaldo. Ronaldo para David Duarte, 44,5. Voltou para Ronaldo. Torcedor na bronca, torcedor do Corinthians canta nesse momento. Sente o bom momento a torcida corintiana. David faz o lançamento errado. Cortou tranquilo por ali o Gustavo Henrique. Sai com Pedro. Deixou passar ali. Ela vem, bola pro Garrincha. Bola na corrida. Amigo, partidaça, manda para linha de lado. 44,50. Já cobrou lateral pro Caio César. Chegou roubando ali o Roman. Era o Everton Ribeiro para Acevedo. Olha o Bahia para puxar o contra-ataque. Aí, Nestor. Nestor não, né? Quem foi ali foi Juba.
Foi ele,
né?
Mesmo.
Foi ele, né?
Foi Nestor.
Tá de sacanagem, viu, Nestor? Olha o Corinthians mais chegando. 6. Carrilho para Mateuzinho. O passe, o Juba cortou. Mais 6, Valença.
Isso, vamos até 51.
O Corinthians pressiona, Carrilho da bola bate no Sanabria, voltou pro Corinthians, voltou por ali, com o jogador que é o Matheus Pereira, ele trabalha com o Alan, o passe no meio, tá sozinho, olha a chance do Corinthians, o passe, bola boa pro Pedro, cruzamento pra área, David Duarte pra linha de fundo, valia mais nada, subiu o negócio do Bandeira grandão perto de você, Valença.
Foi longe, mas você viu bem daí, foi impedimento assinalado pelo assistente. Posse de bola do Bahia no setor defensivo. 1-1 aqui na Fonte Nova. Para a BetSul, sua bet de norte a sul.
6, tá bom pra você, Flávio?
Cabia mais alguns minutos, né? Eu acho que 6 minutos foi muito protocolada a arbitragem. Lembrando a você, Marcos Valença, Fábio Gomes, que são 30 segundos por substituição. Só aí já são pelo menos 5 minutos. Fora as mudanças, as paralisações, as catimbas feitas, cabia pelo menos uns 8 a 10 minutos aí com tranquilidade.
Ela chega pro Roman, bola pro Cauê Furquim, fez ali o pivô, dominou, caçado, 2. Pegaram de novo o Furquim. Pegaram de novo o Furquim, Valença, pelo amor de Deus.
É, pegaram de novo o Furquim. O Fernando Diniz vai à loucura, dizendo que não foi falta, mas a infração foi marcada. O Bahia tem que tomar cuidado com essa saída de bola. Vai empatando o jogo na Fonte Nova, 1-1. Bahia e Corinthians para Nix Mateus, juntos em o seu coração.
Bola para Sanabria, foi pro lance individual. Aí não é lugar não, Sanabria. Aí foi desarmado. E agora? Olha o Corinthians. Sanabria chegou, recuperou. Foi bem na bola. Tá marcado o Sanabria. Caiu, pediu a falta, o Bandeira marcou. Bandeira marcou a falta ali, campo de defesa. Tem pressa, o Bahia, Sanabria queria cobrar, o jogador do Corinthians não deixou. 47. Daqui a pouco tem a equipe já. Todos eles no Mangueirão. Michel tá no Mangueirão, Magrini no Mangueirão, Reinaldo no Mangueirão, pra poder trazer tudo de Vitória e Remo. E vem trabalhando o Bahia no campo de defesa com David Duarte. Ele vem segurando ali, a bola do lado, acionou o Mingo deu passe pro Nestor, tentou tentativa de drible, mas foi desarmado. Agora quem desce é o Corinthians. Alan deu passe, bola chegou no campo de ataque ali, o Corinthians vem chegando. Bola perigosa, era o Garro pro Carrídio. Carrídio passou por um, passou por dois, deu pro Garro, devolveu. Condição legal do Carrídio. Ó, ameaçou dar o cruzamento, a bola curta, chegou o Bahia pra cortar. Tem pressa pra puxar o contra-ataque ali, o Sanabria deu tapa na frente, ela não saiu. Olha o Bahia, Sanabria pedalou, não foi nada. Aí pra mim não foi nada, viu, Valença?
É, rapaz, difícil, viu? Sanabria carregou a bola e já tá seguindo o Corinthians no ataque. O Bahia perdeu a chance, lá vai o Corinthians apertando no jogo, 1-1.
Carrídio acionou, bola boa pro Zacarias, puxou o pé na direita, ameaçou o cruzamento pro Carrídio, bola perigosa, afasta a defesa, só dá Corinthians, só dá Corinthians.
Dificuldade nesse momento de entendimento no jogo, né?
Rapaz, só dá Corinthians.
Os jogadores do Bahia ficaram pistola com ele porque ele não foi na marcação na saída de bola.
48-40, o passe errado, Roman ganhou, gigante a partida do Roman hoje. Gigante partida do lateral do Bahia. A bola chega ali pro goleiro Hugo Souza. Ele tá virando o corpo pra acionar Gabriel Paulista. Sanabria lá na casa do chapéu. Pega o cara, meu irmão. Sai jogando no meio pra Alan, que devolveu pro Hugo Souza. Olha a demora aí. Perdeu aquela velocidade toda que o Bahia tinha. Vem trabalhando no meio. Everton Ribeiro tentou derrubar ali o Matheus Pereira, não conseguiu. Acionou do lado esquerdo. O passe pro Caio. E aí tomou a falta, mas o Corinthians levou vantagem. Vem trabalhando com o Pedro. A bola chega. Roma na marcação. E aí marcou a falta, Valença.
Marcou a falta. Falta sim do Ramos Mingo. Na sequência, Everton Ribeiro reclama que no lance, aquele primeiro lance do Everton, ele tinha sofrido a falta. Ele deu sequência, o jogador quando perdeu do Bahia, ele não deu a falta. E agora acabou fazendo isso. Mas pra mim foi falta, sim, do Ramos Mingo. O Bahia tem que tomar cuidado. O David Duarte já tem cartão amarelo, dando esse bote aí, principalmente no setor de meio de campo, pra segurar esse jogo aí do Tricolor. Falta setor esquerdo ofensivo. Corinthians vai pra cobrança. 1-1 aqui na Fonte Nova para ITS Brasil, Excelência Internet.
Assim que a bola parar de rolar, vou chamar nosso querido Magrini, que aí vai dar um giro, né, com o Reinaldo Oliveira, com o Michel Corbacho, a expectativa pro jogo. Você segue aqui também, acompanhando tudo no pós-jogo de Bahia e Corinthians, por enquanto, 1-1. A bola vai ficar na disputa, Sanabria! Pegaram o Sanabria ali, tem cartão, Valença!
É, pegou o Sanabria ali, deixa eu só confirmar, porque não foi Mateuzinho, não, foi alguém que tava fazendo a cobertura no lugar dele ali, pra poder a gente trazer aqui. Pode ter sido, deixa eu ver, rapaz, Alan, que acabou de entrar.
Cartão amarelo pra ele, camisa 29, é o último lance do jogo. Faltam 20 segundos. O Bahia, pelo visto, não aguenta mais, não tem perna, mas quem sabe agora, passe errado. Vai brigar por ela, o Sanabria cortou a defesa do Corinthians. É a última bola do Corinthians. 3 contra 3, David Duarte cortou, ela para do outro lado, para Acevedo, Acevedo deu bola boa, pro Juba, é o último ataque, passa Sanabria, ele deu bola no meio, para Everton Ribeiro, passou pelo zagueiro, deu pro Furquim, cruzamento, ela bate no zagueirão, vai pra linha de fundo, escanteio, bota o Ronaldo pra ir pro ataque, Valença!
Rapaz, calma que o campeonato não acaba hoje não. Everton Ribeiro, setor direito, vai cobrar a bola. É agora, a mística tricolor. Everton Ribeiro na cobrança. Vai chover na área, o segundo do tricolor, David Duarte aí.
Everton Ribeiro cruzou o primeiro pau, mal afastou a defesa, voltou pro Everton. Ele vai deixar aqui com o cruzamento, bate e rebate. Afastou de novo a defesa. E o Everton, que diabo foi que Everton fez? Acabou, aí, né?
É, ele errou no primeiro domínio.
Ele vai ver só se teve alguma irregularidade, mas ele já acabou o jogo, né?
Já acabou o jogo.
Apita o árbitro!
Bahia 1, Corinthians 1.
Torcedor aplaude, né, o Bahia nesse momento. Jogadores vão conversando ali. Olha o estado de muitos jogadores do Bahia, viu, Valença? Caídos ali. Acevedo, aquele ali dentro da área, não sei nem quem é. Mas tem atleta aí que ficou realmente extremamente cansado, Valença.
Ali parece ser o David Duarte, né? Caído ali. Ele mesmo. David Duarte também caído. Os jogadores do Bahia realmente sentindo bastante aí o cansaço da partida. O Bahia que acabou ficando no empate. Não perdeu ainda no retorno, né? Vai acumulando a quarta partida sem perder desde o jogo contra o Botafogo, mas empatou hoje e empatou com a equipe do Atlético Mineiro. Então Bahia, neste momento, somando 4 jogos sem perder no Brasileiro em sequência, mas em compensação o time poderia sair com os 3 pontos no jogo de hoje para poder avançar um pouco mais na tabela do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão.
Pois é, o Flávio Lordelo vai analisar o que foi esse empate. Valença vai descer para a zona mista. A gente segue aqui até 19 horas com transmissão conjunta em Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians. E claro, direto do Mangueirão, Remo e Vitória, Vitória e Remo, com toda a equipe que já está postos. Mas antes, as vaias são para quem aí, Valença?
Parece que para os jogadores corintianos, né? Que foram lá aplaudir a torcida, mas parece que é isso aí. A torcida do Bahia não se manifesta em relação ao time, mas aparentemente também não achou demais o resultado negativo ou algo do tipo, pelo menos pela luta do time durante todo o jogo. O time não se entregou e no final do jogo estava esgotado esse time do Bahia.
Agora, não dá para dizer, né, meu querido Flávio Lordelo? Participem, torcedor do Bahia ficou satisfeito com o empate? Com o desempenho? 996-54-2750, tá? 996-54-2750. Torcedor do Vitória, tá empolgado com o jogo contra o Remo? É hoje? Finalmente é hoje que o Vitória vence a primeira fora? Já já a gente traz as informações do Rubro Negro, mas Flávio Lordelo analisa esse empate. Uma parcela da torcida aplaudiu, não houve vaia. Também não houve um aplauso geral do estádio. Houve um aplauso tímido, mas não houve vaia, talvez pela luta e pelo empenho.
Foi uma partida, para quem não torce para Bahia ou para Corinthians, foi uma partida boa de se ver. Uma partida movimentada, com confusão, com cartões amarelos, né? Mas nós tivemos uma partida muito interessante do ponto de vista do futebol, da emoção do futebol. Foi uma partida que entregou tudo. E os jogadores, tanto de Bahia como de Corinthians, deixaram tudo em campo, e o torcedor do Bahia,
aí agora
mesmo
aplaude.
Que time aplaudindo, né, Valência?
Isso. Os jogadores foram próximo da torcida fazer o agradecimento e a torcida aplaudindo nesse momento aqui na Fonte Nova.
A torcida do Bahia, mesmo que timidamente, aplaudiu melhor agora no final, aplaudiu e reconheceu o esforço do jogador do Bahia, dos jogadores do Bahia, que na minha opinião fizeram uma boa partida. O sistema defensivo do Bahia, o sistema meio de campo, a exceção de algumas peças como o Jean Lucas e o sistema ofensivo, tiveram uma boa produção, e obviamente que você não pode atribuir um empate ou uma derrota a uma ineficiência ou uma super eficácia sua, porque do outro lado tem um time que também tem muita qualidade, que é o time do Corinthians. E o jogo aconteceu, o Fábio Gomes, Marcos Valença, torcedora do Bahia, que está voltando agora da Fonte Nova nesse domingo, nesse duelo de domingo às 16 horas aqui na Fonte Nova, um horário clássico, está voltando talvez não feliz, porque a vitória não veio, o triunfo não veio, mas está saindo satisfeito do seu estádio, porque viu o seu time aguerrido fazer uma boa partida.
Faltou perna no final, é verdade.
Faltou.
Rogério pode ter errado na mudança?
Não, acho que não. Apesar, talvez eu vou falar aqui por Valença, mas se tiver errado, me corrija aí, Valença. Talvez eu e Valença não faríamos a mudança do Everton Ribeiro pelo Jean Lucas, né? Nós falávamos sobre isso. Você talvez tenha acertado mais aí. Mas não dá para acreditar esse empate nessa mudança do Rogério Ceni. Porque do outro lado também tem 11 jogadores, 11 atletas que deixaram também tudo em campo. E as peças que entraram no Bahia, o Cauê Furquim não entrou bem, Matheus Sanabria, impressionante, viu, pessoal? Matheus Sanabria entrou cansado no jogo. Pô, aí não dá. Sanabria, que pede tanto uma oportunidade, ele chegou no Bahia com tanta expectativa, o melhor X1 do Bahia, entrou cansado na partida e teve por algumas oportunidades broncas dos seus companheiros ali na marcação, porque deixou a marcação frouxa, tanto na zaga como na marcação em linha alta, como foi agora no finalzinho. Mas o torcedor do Bahia, que está voltando para casa, estava falando que não saiu insatisfeito da Fonte Nova. Talvez tenha saído frustrado porque a vitória não veio, mas viu o Bahia aguerrido, viu um Bahia bem produtivo, sobretudo no primeiro tempo, fez uma boa partida, teve uma, duas, três oportunidades de fazer o gol, fez até dois gols no primeiro tempo e um gol no segundo tempo, todos três corretamente anulados, mas obviamente que isso faz com que o torcedor tenha boas expectativas para o futuro do Bahia. O Bahia que vai agora ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. O Fluminense esse que venceu nas últimas duas partidas jogando, ou melhor, nas últimas três partidas jogando no Rio de Janeiro por 2-0 o Bahia. Mas o Bahia jogou um futebol aguerrido, voluntarioso, com muita energia aqui no estádio da Fonte Nova, e obviamente que esse empate amargo para o torcedor do Bahia, mas para quem gosta de assistir um jogo emocionante, eletrizante, o jogo ofereceu todas as características, todos os vetores de desempenho que poderia oferecer. Gols, gols anulados, cartões amarelos, brigas de parte a parte, contestações do juiz, e aí o juiz Ramon Abate Abel é um capítulo à parte na análise, porque você precisa separar os dois tempos, porque foram dois tempos muito distintos do desempenho do Ramon Abate Abel, um desempenho pífio no primeiro tempo, muito em favor do Corinthians, e um segundo tempo um pouco melhor, não que tenha sido um primor na arbitragem.
E ninguém está falando dos lances polêmicos.
Não.
Estamos falando
da atitude,
de um monte de coisa.
Da atitude em si. Porque nós aqui, Fábio, nós não queremos que a arbitragem favoreça A, B ou C. Nós queremos que a arbitragem seja justa e honesta. Isso se for a favor ou contra o Bahia, pra gente pouco importa. E os lances foram corretamente anulados e nós não estamos aqui ponderando porque deveria ser ou não anulado. Só o segundo gol que foi anulado, que na minha opinião é de Fábio, ele poderia ter deixado o lance transcorrer e depois eventualmente tinha o VAR para culminar na falta, para fazer análise. Mas foram arbitragens bem distintas. A primeiro tempo, muito picado, permissivo, muito tolerante com os jogadores do Corinthians que usaram da virilidade e extrapolaram, na minha opinião, a linha da virilidade para a linha da violência e mereciam ter tomado dois, três cartões amarelos e consequentemente o Bidon seria expulso no segundo tempo, porque fez falta para ter uma cartão amarelo no primeiro tempo, mas no segundo tempo pelo menos a arbitragem deixou o jogo correr mais, deixou o jogo transcorrer mais. Não significa com isso que a arbitragem tenha sido melhor no segundo tempo, né? Muito melhor, mas foi menos pior, digamos assim, do que no primeiro tempo, porque no primeiro tempo realmente foi pau pra dar em doido. A arbitragem do seu Ramon Abate Abel, realmente muito ruim, travando muito o jogo, mas esse Bahia e Corinthians, esse duelo de Bahia e Corinthians, esse segundo duelo de 2026, pelo menos o Bahia faz 4 pontos em 6, já que venceu exatamente o jogo de ida na Vila Belmiro por 2-1. Infelizmente, a vitória não veio, mas foi, do ponto de vista do espetáculo, um belo jogo de futebol. Não pela parte técnica, mas pela parte da garra, da emoção e da entrega dentro de campo. Sobrecarregar a garé, eita zorra.
É o que isso, rapaz? Sobrecarregar com jacaré, sobrecarregar. Como é, rapaz?
Você viu isso? Sobrecarregar a garé, eita zorra.
Eu misturei um pouco sobrecarregaria com sobrecarregará. E aí saiu sobrecarrega é.
Meu Deus!
Mas vale para as melhores famílias. Um abraço, Everton Bruno.
Ai, meu Deus do céu. Ô, Valença, só pra gente chamar a galera do Vitória aí. Você tá se organizando. O Rogério vai chiar muito, vai chorar muito com a arbitragem, Valença?
Eu acho que ele vai reclamar principalmente da postura do primeiro tempo. E como a gente fala que no futebol os times se ajustam no intervalo, eu acho que aconteceu com a arbitragem hoje. Depois de um primeiro tempo em que ele picotou demais e na hora que ele soltou a mão, ele não soube soltar, ele deixou a porrada comer no centro. No segundo tempo, eu acho que ele já veio com uma outra postura. E o jogo em si foi facilitado, não houve tanta confusão como foi no primeiro tempo. Terminando o primeiro tempo, era normal a gente cravar que nenhuma das duas equipes terminaria o jogo com 11. Mas a arbitragem de hoje, ela ficou, para mim, muito abaixo. Principalmente no primeiro tempo e nos critérios adotados.
Bom, beleza, vamos nessa. Então vamos girar, chamar a galera, já já tem zap, tá? Faça a sua pergunta aí, a equipe do Bahia do Vitória, toda a postos. Pode falar com a galera que tá no Mangueirão, 996-54-2750. Direto do Mangueirão. Tá chegando o gol mais longo do Brasil. Boa noite, primo.
Boa noite, Fábio. Um grande abraço a você, aos amigos ligados a Itapuã, 97,5. Te contei, não. Tá na Itapuã, mano. Itapuã FM. Esse é o som da Bahia. É o som dos Estados Unidos, é o som da Inglaterra, é o som do Japão, é o som da Austrália. Onde quer que você esteja, você sintoniza o amor da Bahia.
Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã. Olha, Fábio, daqui a pouquinho, às 19h30, a gente vai acompanhar Remo e Vitória. O Remo, 19º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Vitória após uma derrota por 3-0. E a equipe do Vitória vem de um empate em jogo atrasado na quarta rodada do Campeonato Brasileiro e buscando ainda a sua primeira vitória. Ou primeiro triunfo. Tem gente que não gosta. Ah, o triunfo é coisa de Bahia. Não, o Vitória, você fica redundante se você falar a vitória do Vitória. O triunfo do Vitória, ele ainda não conseguiu fora de casa nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Você quer que eu chame os meninos ou você vai acionar daí, Fábio?
Pode chamar.
Muito bem, então vamos lá. Vamos saber primeiro o que é que o Vitória pode apresentar em relação à sua escalação. De certo, uma ausência confirmada. E quem vai substituir essa ausência? Será que a gente já tem essa informação? Será que ele já tem essa informação? Porque palavra de rei é lei. Senhoras e senhores, no seu rádio, o imperativo.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, rei.
Boa noite, Magrini, aquele abraço pra você, um abraço a todos, rapaz. Eu não sou rei nem lá em casa, quanto mais aqui na rádio tá pulando. Mas tá valendo. Um abraço aí a todos ligados com a gente aqui na Itapuã. Daqui a pouquinho tem jogo aí importante pro Vitória, a abertura do retorno do campeonato. Vitória que terá nesse retorno 19 jogos, sendo 10 no Barradão e 9 fora de casa, a começar por hoje, né? O Vitória pega o Remo lá no Mangueirão em busca ainda da primeira vitória no campeonato para dar um pouquinho mais de tranquilidade quando o Vitória sair do Barradão. O rubro-negro Magrini, ele não terá o Emanuel Martínez, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Deu a entender a mudança que o Jair fez no jogo passado, colocando Kaique Gonçalves. Pode ser que seja o Kaique Gonçalves hoje no lugar do Emanuel Martins. Mas se ele quiser ser corajoso, ele mete Pochettino, tá? Ele bota Pochettino, é um cara que tem um passe mais qualificado, que joga um pouco mais do que o Kaique Gonçalves do meio para frente. Podemos ter essa novidade. Em relação ao time, nada até o momento. O Vitória só vai anunciar a escalação uma hora antes da partida, daqui a pouquinho, né? Questão de 6 minutinhos, vai estar saindo aí a escalação do Vitória e o rubro-negro, que também tem outras novidades, como a saída do Aitor, acabou de ser divulgado aí. Vitória rescindiu o contrato do Aitor, Cantala Piedra, não tinha intenção em ficar, já estava vivendo problemas pessoais, com saudade da família, acabou de casar agora na parada da Copa. Voltou, rescindiu aí o contrato, já não faz mais parte aí do elenco rubro-negro. E o Kaká, que estava muito perto de sair do Vitória, o rubro-negro está adquirindo os direitos econômicos que pertencem à equipe do Corinthians. Está acertando a compra do Kaká junto ao Corinthians por cerca de 15 milhões de reais. Falando do Remo rapidamente, o Remo tem um desfalque, Léo Condé perdeu
o seu zagueiro titular, o Marlon. E aí deve quebrar a cabeça para ver como é que vai ser montado esse sistema defensivo. Vitória hoje, se ele ganhar, ele entra na primeira página da tabela. Claro, vai ter que esperar os outros jogos, mas a tendência é que ele acabe essa 20ª rodada dentro da primeira página da tabela, e o Remo, ganhando, não sai da zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempates, Magrini.
Muito bem, senhoras e senhores, 6:25, 6:25. Alguém perguntando, você falou o slogan errado dele? Não, se eu tô falando de rei. Rei é imperativo, eu sei que o nome dele e o slogan é interativo, mas rei é imperativo. Claro que não vai mudar o slogan por minha causa, né? Mas rei é rei. Senhoras e senhores, rei é rei. Senhoras e senhores, é sim, senhor. Reinaldo. Tem o rei King, tem Reinaldo. Senhoras e senhores.
Dá pra confiar?
Claro, tem o rei da França. Não, tem o rei da Espanha. E tem o rei da Itapuã. Senhoras e senhores, ele quase acertou, porque ele entrou no segundo tempo. Lembra? Na quinta-feira? Foi quinta? Foi na quinta-feira. Quem você colocaria começando esse jogo? Ah, eu colocaria fulano de tal. Todo mundo na bancada foi contra ele. Mas ele estava meio certo, porque o cidadão entra no segundo tempo após o cartão amarelo no Emanuel Martínez. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o comentarista do abraço de gol na Itapuã,
Michel Corpacho.
Beleza, Magrinho. Forte abraço de gol para você, Reinaldo, toda a equipe, né, que está na Arena Fonte Nova também, e para toda a audiência da Itapuã FM B News. É um duelo entre Remo e Vitória, Magrini. Um duelo entre o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro diante do segundo pior visitante. E não por coincidência, ou pode ser, Vitória e Remo estão entre as equipes que menos trocam passes no Campeonato Brasileiro da Série A. A gente está falando de duas equipes que têm o seu jogo vertical, que gosta de jogar com velocidade, que gosta de explorar os lados do campo, sobretudo o Remo, e por isso Vitória vai precisar ter bastante atenção. É um Remo que constrói o seu jogo pelos lados, sobretudo pelo lado direito, tendo um jogo apoiado com Marcelinho e Iago Pikachu. Pelo lado esquerdo tem o Jajá, se aproxima bastante do Aleph Manga. Jajá e Aleph Manga são os artilheiros do Remo no Campeonato Brasileiro com 4 gols. E o Vitória precisa ter a atenção aos lados do campo para essa partida diante do Remo. O Vitória, como o Reinaldo trouxe, não vai contar com o Emanuel Martínez. E aí sim, paira a dúvida. Quem é que Jair Ventura vai colocar, vai escalar no lugar de Emanuel Martínez? Kaique Gonçalves? E segurar um pouco mais o meio de campo com um homem mais defensivo, um jogador, um volante que atua ali na frente da zaga, né, e que tem um poder de combate, um poder de desarme maior? Vai ser mais audacioso e colocar o Toto Pochettino, um jogador que tem mais qualidade, qualifica mais o passe, controla mais o jogo no meio de campo, tendo esse jogo mais associativo com o Mateuzinho para tentar construir as ações ofensivas? Eu confesso a você, Magrini, torcedor rubro-negro, Reinaldo, eu iria de Diego Tárzia. E explico por quê, tá? Como eu disse, o Remo é uma equipe que joga e explora bastante os lados do campo. O Remo constrói muito as suas jogadas pelo lado direito. E aí você tem um Diego Tárzia pelo lado esquerdo, junto com Ramon, para dobrar a marcação por ali, mas também incomodar ao sistema defensivo do Remo pelo setor. Pelo lado direito, você teria Eric junto com o Jamerson ou o Fabiano Souza, que enfim poderá fazer a sua estreia vestindo a camisa do Vitória, mas você também tem uma dobradinha ali pelo lado direito, tanto para a fase defensiva, tanto para quando o Vitória não tiver a bola, quanto para o Vitória quando tiver a bola. E o Vitória mudar essa plataforma, sair de fato de três volantes e passar para um 4-2-3-1, tendo Eric, Mateuzinho e Diego Tárcia se aproximando de René na referência. Eu confesso que eu iria assim, principalmente pensando no adversário. Principalmente porque vai encarar um adversário que dificilmente constrói o jogo por dentro. Ainda que possa ter Vitor Bueno por ali, um jogador mais cerebral, mas é um time que pode notar, todas as suas construções ofensivas se dão pelos lados do campo. E pensando nisso, eu confesso a você que eu aumentaria o número de jogadores e velocidade pelos lados para ter esse embate, já que a gente está falando de dois times, como eu disse, que trocam menos passes no Campeonato Brasileiro. Isso porque, por características, são dois times que impõem muita velocidade, sobretudo pelos lados do campo.
Valeu, Michel Corbacho, aqui na Itapuã, 6:30 em Salvador, a primeira capital do Brasil, em Belém do Pará, também 6:30, daqui a pouquinho a bola vai rolar às 7:30 para Remo e Vitória. Resultados até aqui da 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente agora tem o Atlético do Paraná venceu o Internacional por 2-0, o Santos empatou com a Chapecoense por 2-2, o Vasco com o Mirassol por 1-1, o Cruzeiro perdeu em casa para o Botafogo por 1-0 e o Bahia acabou de empatar por 1-1 com a equipe do Corinthians. Teremos ainda bola rolando hoje 6:30, já já a bola vai rolar para Bragantino e Coritiba, Grêmio e Fluminense, Flamengo e São Paulo, a bola já está rolando 0-0, 7:30 tem Grêmio e Vitória e o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro também hoje às 7:30. Olha, essa nova geração da Itapuã FM, na qual me incluo, porque eu tenho aqui o mais veterano é o Fábio, e aí a gente tem o nosso querido Flávio, o Michel, né? E Reinaldo, que mais? Marcos Valença. Essa nova geração está arrebentando no microfone da Itapuã 97,5 para Mix Mateus. Somos um só coração. Bet Sul, sua bet de norte a sul. ITS Brasil, contrate acessando itsbrasil.net, ligue 34020800. Benius, o site que mais cresce no Brasil. Esqueci da mais jovem de todas. Vitória é a mais jovem de toda a equipe. Depois de Vitória vem eu, depois o restante, que são os mais jovens dessa equipe, incluindo Everton Bruno também. Everton já está assim mais para calouro da equipe da Itapuã 97,5. Vamos voltar à Arena Fonte Nova. Lembrando, 7:30, Remo e Vitória.
O Vitória tá na pedra, viu?
Ah, é?
É.
Então vamos lá.
Vamos lá, sobe aí o hino do Vitória. Vitória hoje vai vencer a primeira fora de casa.
Vitória!
Beleza para a ITS Brasil e excelência internet, Benews, o site que mais cresce no Brasil. Acesse benews.com.br. Um é o goleiro Lucas Arcanjo, 83, Jamerson, 25, Kaká, 36, Luan Cândido e 13, Ramon. Setor de meio campo do Vitória para Mix Mateus, juntos em um só coração e Betsul, sua bet de norte a sul, deu a lógica, Kaique Gonçalves, 95, 44 para Baralhas, 88 Zé Vitor e a novidade, Tárzia, camiseta de número 12. Setor de ataque, 33, Eric e 91, René. Esse é o Vitória, prontinho para pegar o Remo com um Lucas Arcanjo, 83, Jamerson, 25, Kaká, 36, Luan Cândido, 13, Ramon, 95, Kaique Gonçalves, 44, Baralhas, 88, Zé Vitor e 12 para Tárzia. 33, Eric e 91, René. Esse é o Vitória, pronto e definido. Na informação de Benews, o site que mais cresce no Brasil, Magrini.
Muito bem, eu vou trazer a análise dele, que acertou, hein? Ele falou, eu vou de Tárzia. Então, antes Tárzia do que nunca, ele acertou. No seu rádio, analisando os 11 iniciais do Vitória, Michel Acertador Corbacho.
E a torcida do Vitória se pergunta, né, Magrini? Nunca vai Tárzia? Não, hoje sim, hoje sim. E é como a gente estava falando, né, Magrini? É um Vitória que realmente mantém a sua base, mantém a sua plataforma com três volantes, né, ali no meio de campo, tendo o na linha defensiva, tendo o Jamerson, Kaká, Luan Cândido e Ramon, novamente, Jamerson improvisado pelo lado direito, e no meio de campo, como eu disse, três volantes, mantendo a sua base, a sua plataforma, né, de 4-3-3, com Kaique Gonçalves, Baralhas e Zé Vito. Kaique no lugar de Emmanuel Martínez, né, e aumenta ali o poder de marcação na zona central, na faixa de meio de campo. Mas na frente, não esquecendo dos lados do campo, não esquecendo de atacar a profundidade, mas também, sem a bola, baixar as linhas e se resguardar pelos lados, ele opta por Tarsia no lugar de Mateuzinho. Mateuzinho é o jogador mais cerebral, de fato. Mateuzinho é mais meio campista. Diego Tarsia é mais um atacante, é um jogador mais de beirada. Ataca mais a profundidade, tem mais velocidade. Sem a bola, inclusive, baixa mais e recompõe melhor do que Mateuzinho. Tendo em vista que vai encarar um adversário que constrói os seus jogos pelo lado do campo, tendo em vista que vai encarar um adversário que basicamente força muito pelo lado direito, Jair Ventura, ao meu ver, de maneira acertada, opta por Diego Tarsia pelo lado esquerdo, Eric pelo lado direito. Esses jogadores, na fase ofensiva, quando Vitória tiver a bola, se aproximando de René, e é dessa forma que Jair Ventura vai tentar vencer a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro 2026, Magrini.
Muito bem, já Fábio volta da Arena Fonte Nova, porque vamos completando a ficha de Remo e Vitória aqui na Itapuã. As opções do técnico Jair Ventura Rei.
Muito bem, 71 para Yuri Senna, 98 Matheus Silva, 70 Fabiano, 26 Edenilson, 2 Brits, 15 Wallace, 8 para Pochettino, 10 Mateuzinho, 7 Marinho, 20 para Lucas Silva, 23 o Fabri e 79 fechando aí o banco de reservas do Vitória, Renato Kaiser. Essas são as opções do rubro-negro para o jogo de hoje diante do Rio.
Muito bem, senhoras e senhores, e vamos saber se o Léo Condé, técnico que entrou definitivamente para a história do Vitória, é o técnico que conquista o título nacional pelo Vitória da Série B 2023. Faz tempo, hein? 2023.
Já são 3 anos, né? No caso, são 3 anos que o Vitória já joga a Série A, né?
Exatamente. Houve um período que o Vitória alternava, né? Ficava um ano na Série A, né? Aí no ano seguinte já voltava de novo para B, mas 3 anos seguidos na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu dar um pulinho lá rapidamente com o Fábio. Na sequência, a gente traz a escalação do Remo. O adversário rubro-negro, Vitória perseguindo o primeiro triunfo fora de casa nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer no seu rádio outra vez.
Fica à vontade aí, viu, primo? Se ativer a ficha, quem manda é você, meu
Então
irmão.
Vamos lá. Vamos trazer. Obrigado, Fábio. Vamos trazer então os 11 iniciais do Léo Condé. Venha você, Rei.
Muito bem, o time do Remo, que também precisa vencer, né? Está na 19ª colocação com 18 pontos. Se ele ganha o jogo, ele vai a 21, mas ele não sai da zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate. O Remo está muito mal no saldo de gols. O Remo hoje tem menos 11. O Remo tá pronto. Léo Condelli armou a equipe do Remo para pegar o Vitória. Com 88, Marcelo Rangel. 79, Marcelinho. 4 para Matheus Felipe no lugar do Marlon. 27, Zé Ivaldo. E 77 para Mike. 28, ex-jogador do Vitória, Zé Wellison. 14 para Pico. 55, Zé Ricardo. E 22, Iago Pikachu. 7 para Jajá e 11, Aleph Manga. Portanto, esse é o Remo pronto para pegar o Vitória, com 88, Marcelo Rangel, 79, Marcelinho, 4, Matheus Felipe, 27, Zé Ivaldo, 77, Mike, 28, Zé Wellison, 14, Pico, 55, Zé Ricardo e 22, Iago Pikachu. 7, Jajá e 11, Aleph Manga. Remo pronto para pegar o Vitória, Magrini.
Muito bem, vamos então trazer a opinião outra vez de Michel em relação à escalação do Léo Condé. Obviamente que quando a gente fala, o Léo conhece o Vitória. Há 3 anos atrás ele esteve aqui. Conhece a história, mas também se conhece em função da tecnologia de permitir que você acompanhe, né, e faça um estudo sobre seu adversário jogo após jogo. E o Léo Condé é um grande técnico, e o Remo, que tem algumas peças importantes no seu elenco, infelizmente ocupa a zona do rebaixamento nesse momento, time que voltou à Série A do Campeonato Brasileiro e está correndo o risco de voltar de novo a disputar a divisão de acesso do Campeonato Brasileiro. Michel Corbacho analisando a equipe do Remo, os 11 iniciais do Léo Condé.
Olha, Magrinho, na plataforma não tem muita surpresa, né? É bem verdade que o Condé, ele não pode contar com o Marlon, que para mim é um dos melhores zagueiros da equipe, né? E do plantel da equipe do Remo. Então, com isso, ele opta por Matheus Felipe e por Zé Ivaldo. Zé Ivaldo acabou de chegar, né, nessa janela, mas confesso a vocês que é um ponto frágil. Talvez seja um ponto em que o Vitória e René possa vir a explorar. Mas olhando para a plataforma, ele basicamente espelha o time do Vitória, né? Basicamente é um 4-3-3, e sim, ele tira o Vitor Bueno do meio de campo e tenta pesar um pouquinho mais defensivamente com a presença do Zé Ricardo, né? Então são três volantes, assim como o Vitória também com três volantes. Ele opta por Zé Welisson, bastante conhecido do torcedor rubro-negro, Leonel Pico, argentino, volante, e Zé Ricardo, fazendo essa trinca no meio de campo para fortalecer um pouco mais o jogo e a pegada do time do Remo, já que ofensivamente, já que construindo as suas jogadas, o Remo se dá muito pelos lados do campo. E pelos lados, Iago Pikachu na direita, que faz essa dobradinha com o lateral Marcelinho. Olho, por esse lado, o Remo se faz muito forte. Pelo lado esquerdo, Jajá. E aí Jajá se aproxima de Aleph Manga, né, que hoje vai como um homem de referência e tem sido esse homem de referência de Léo Condé e dessa equipe do Remo, mas é um jogador que se movimenta bastante, é um jogador que sai muito inclusive da área, sai bastante da referência e faz esse jogo mais associativo com os homens de lado, sobretudo caindo, tendenciando a cair mais pelo lado esquerdo para ter esse jogo associativo com o Jajá. E muitas vezes quando o Aleph Manga sai da referência, sai da área, quem infiltra como fator surpresa é o próprio Jajá. Tanto que Aleph Manga e Jajá são os artilheiros da equipe do Remo no Campeonato Brasileiro com 4 gols. Vitória precisa ter atenção pelos lados do campo. Precisa ter atenção com o Iago Pikachu e Marcelinho pelo lado direito. Mas também pelo lado esquerdo, essa atenção voltada a Jajá e Aleph Manga, que são artilheiros da equipe de Léo Condé.
Agora vamos saber como é que vem as opções do Léo Condé. Quem ele definiu para o jogo de hoje, caso necessite durante a bola rolando para Remo e Vitória. Opções do Remo.
Vamos lá, o goleiro no banco, Ivan Quaresma, 97, 94 para Igor Vinhas, 5 para Léo Andrade, 2 para Matheus Araújo, 26 David Braga, 35 Edson, 10 Jaderson, 8 Patrick, 15 para Vitor Bueno, 9 para Gabriel Poveda, 19 ele sacou Taliari no banco, 19 e 61 Tico. Essas são as opções do Remo para pegar o Vitória.
Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de aposta, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsul, sua bet de norte a sul. Você está de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. No Mix Matheus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado, o Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados o detalhe para você. visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração. Benews, o site que mais cresce no Brasil.
Só fazer uma correção aqui, tá? O número 2, eu falei que era Mateus Araújo, é Mateus Alexandre. O camisa de número 2 que tá no banco de reservas aí da equipe do Remo, Magrinho.
Beleza. Bom, agora vamos saber quem é responsável por comandar o jogo Remo e Vitória. Aliás, toda vez que se fala nisso, coloque aí uma carreta de interrogação. A gente só sabe que a carreta sai. A gente só não tem certeza se ela chega no destino. No comando hoje para esse jogo, quem vai estar em rei?
Vamos lá, o árbitro é o Flávio Rodrigues de Souza, lá de São Paulo, né? Na verdade, o trio é paulista, o trio principal. O árbitro é o Flávio Rodrigues de Souza, o assistente. Rapaz, ele apitou o último jogo do Bahia, né? O assistente 1 é o Alex Zang Ribeiro. O 2 é o Daniel Paulo Zioli, quarto árbitro. Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas. E o árbitro de vida é o famoso Rafael Trace, de Santa Catarina. Essa é a arbitragem do jogo, na informação de Betsul, sua Bete de Norte a Sul.
14 minutos para 7 da noite em Salvador, a primeira capital do Brasil, e também em Belém. A gente fica atento sempre para o Flávio Rodrigues de Souza, que é o árbitro, Federação Paulista de Futebol, e o Rafael Trace. Ele lembra o nome de, não sei se é inseto que chama isso, né? Aquilo que destrói as coisas em casa, né? É traça, né? Ele destrói arbitragem.
O Rafael Traça.
Ele podia mudar esse nome pra isso, né? Porque ele corrói, ele destrói o VAR pelo Brasil.
Afora. Eu acho que não tão quanto o Daniel Nobre Bins.
Ah, esse é hors concours. Esse é hors concours. Michel Corbacho. Não vou nem perguntar o que você espera da arbitragem, né? Mas o que você acredita que é possível que a gente tenha um jogo com lisura, né?
Quando a gente fala de arbitragem no futebol brasileiro, realmente é complicado. E a gente tá falando de futebol brasileiro, estamos falando do nosso futebol local, mas dá para se estender pro futebol sul-americano, tá? Futebol sul-americano, a arbitragem também tem sido pífia. E o Flávio Rodrigues de Souza, é um árbitro de 45 anos, né? Vem ganhando, já ganhando bastante experiência no futebol brasileiro. É um dos mais experientes hoje dentro do futebol brasileiro, futebol sul-americano, líder. Mas confesso a você, Magrini, Reinaldo, que não me agrada. Não me agrada, é um árbitro que não me agrada, é um árbitro que eu enxergo ele como posudo em campo, gosta de ser a estrela do jogo, né? Realmente não me agrada, mas é um árbitro que na temporada são 30 jogos arbitrados, né? 11 jogos de Série A, inclusive, com participações em Copa do Brasil, em Libertadores da América, em Copa Sul-Americana, né? Mas será, inclusive, para esse ano, né? Nessa atual temporada, será o primeiro jogo que ele vai arbitrar do Vitória na temporada. A gente espera que ele possa fazer um jogo no mínimo aceitável, porque realmente já de imediato a postura de Flávio Rodrigues de Souza nos jogos em que ele tem arbitrado realmente não me agrada não, viu, Magrinho?
É verdade. Então vamos agora, sabendo quem comanda o jogo, os 11 iniciais de cada time, vamos voltar à Arena Fonte Nova. Ele está de volta no seu rádio.
Fábio Gomes. Valeu, daqui a pouco Magrini, Corbacho e Reinaldo no Mangueirão para trazer todas as emoções de Vitória e Remo. Enquanto isso, a gente vai sinalizando aqui, voltando melhor, pior, arrematando, que o Rogério Ceni aí, pelo visto, é mais meia hora, não é isso, Flávio Orduila, previsão?
42 minutos ali, marcando o cronômetro da assessoria do Bahia, mas vamos ver se o Rogério vai conseguir falar, né? Enquanto nós estamos aqui, acho que não, mas vamos ver. Para mim, o melhor em campo, gostei muito da estreia do Alejo Vélez, muito boa a estreia, apesar do atacante não ter feito gol, né? Mas ele fez um gol de gesto técnico, né? De fundamento ali, de cabeçada, uma bola lançada pelo Luciano, pelo Eric Pulga. Muito boa partida também do Roman Gomes na zaga, sobretudo no sistema defensivo. Ele foi muito seguro, muito bom, né? Boa partida também do David Duarte, que fez o gol de empate, né? Não foi uma partida exuberante, mas foi uma partida muito equilibrada. É uma partida fraca do Jean Lucas, né? Apagada, um jogador um pouco mais desatento, né? Não queria fazer um julgamento dos que entraram, porque tiveram muito pouco tempo, né? O Cauê Fouquinho, o Sanabria entrou totalmente desconectado, o Everton Ribeiro, né? Jogadores que entraram no segundo tempo e não deram ao Bahia a qualidade que o Bahia esperava para poder vencer a partida. O Bahia era mais time, foi mais time do que o Corinthians, foi o time que quis propor o jogo, jogou em cima, mas no final do jogo o Corinthians assegurou ali um ponto, esteve muito próximo de marcar o segundo gol, porque o goleiro Ronaldo fez duas atrapalhadas. A primeira atrapalhada foi o gol que sofreu com a bola um pouco mão de alface, digamos assim, e no segundo tempo ele saiu de uma forma atabalhoada e deixou o gol vazio, e o goleiro do Bahia quase que entrega um segundo gol. É, para mim, o melhor em campo, vou votar em... Voto em quem, rapaz? Vou votar em David Duarte, pelo gol que fez. Acho que o David Duarte fez uma partida muito segura, né, na defesa e no ataque, fez o gol de empate. Mas queria fazer uma menção honrosa também ao Alejo Vélez, que fez uma baita partida. No primeiro tempo, sobretudo, pediu bola, caiu, marcou, fez uma marcação muito boa ali na saída de bola, coisa que o William José não faz. Então, para mim, o William José, ele perdeu hoje a condição de titular no ataque do Bahia. O ataque vai ser feito pelo Alejo Vélez, com toda certeza.
Beleza, tá aí 99654-2750. E pra você, Valência, quem foi o melhor?
David Duarte, pra mim. Foi seguro na defesa e bem ofensivamente.
É, eu concordo que o David foi bem, mas eu vou ficar com o Acevedo, tá? É, pra mim, só pra ser do contra mesmo, que eu não gosto de concordar com vocês.
Acevedo. Não, bom voto.
É o quê?
Bom voto.
Bom voto, fala pra ele. E depois?
Eu também acho que Acevedo jogou muito. E poderia ir com o David Duarte, mas vou escolher Acevedo, que eu acho que também foi gigante ali.
E tem o Mingo também, que fez uma boa partida também.
Foi bem, diga, Valença.
Não, e também tem o Mingo, né? Que também fez uma boa partida. Eu acho que esses dois e o Acevedo foram os jogadores que mais me chamaram a atenção.
E amanhã a gente vai analisar às 8 horas, né? Tem um lance em cima do Alejo, que o jogador do Corinthians pega na bola primeiro, mas pisa o jogador do Bahia, tá? E aí, pra mim, é pênalti. Mas entendo também a não marcação, tem que ter a discussão. O fato de pegar na bola não dá direito ninguém a pisar em ninguém. Tinha que, no mínimo, chamar o árbitro pra olhar e ele interpretar o lance da maneira correta. Eu sei que nessa brincadeira o lance é muito parecido e Valência vai separar esse e vai separar o do Pulga contra o Atlético Mineiro. Pra mim são dois lances muito parecidos de pênalti. E só aí o Bahia poderia somar mais 4 pontos. Que, lógico, marcar pênalti não é garantia de fazer gol. Mas pra mim são 4 pontos que o Bahia perde nessa questão em 2 possíveis pênaltis, Valência.
Pois é. Mas aí vamos deixar a arbitragem pra gente poder discutir, dar um molho a mais amanhã. Porque eu tenho uma notícia agora, viu? Iago Borducci está negociando e pode deixar o Bahia ainda esta semana. Por isso que até nem figurou no banco de reserva no jogo de hoje, o lateral esquerdo do Tricolor.
É, Iago Borducci, nós já falávamos aqui que o Zé Guilherme tomou a posição ali, a oportunidade. E aqui para nós, viu? O Zé Guilherme tem feito boas partidas. O dono da posição é o Luciano Juba. Mas contra o Fluminense lá no Maracanã, eu desconfio que o titular pode ainda ser mantido, o Zé Guilherme. O jogador, aliás, não, ele tomou o cartão, né? Né,
Valente? Isso.
Então, não vai ser por esse motivo, né? Quer dizer, talvez não fosse, né? Mas o Luciano Juba volta à posição, que é o dono da posição. Mas o Zé Guilherme entrou nas partidas que fez, na minha avaliação, apesar da falha do gol do Atlético Mineiro. Ele fez partidas muito seguras. Jogo de Bahia e Corinthians, jogo de Bahia e Atlético, são jogos grandes, são jogos de intensidade, são jogos de entrega. Apesar de sub-20 ainda, né, Valença? Ele não afinou ali com o atacante do Corinthians, chegou junto, se mostrou presente. Apesar de o jogo não ser dessa magnitude, mas isso fala muito da atitude, da postura do jogador. E eu gostei muito das atuações do Zé Guilherme, uma pena que ele está suspenso para o próximo jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Mas o Roman Gomes, para quem pedia um lateral direito, está aí. O Roman Gomes reencontrando um bom futebol que credenciou ele a ser o melhor lateral direito
do futebol argentino em 2025, eleito lá no Estudiantes de La Plata, e isso vai credenciando o Bahia a ter mais peças de reposição.
Só pra gente concluir aqui, Flávio, o pior do Bahia?
Jean Lucas. Acho que o Jean Lucas e o Ronaldo fazem uma dupla aí, uma disputa boa, viu? Há muito tempo que eu não voto no Ronaldo como pior em campo, mas hoje o Ronaldo não esteve bem. Nas bolas que ele teve oportunidade, uma ele falhou, que foi o gol, e a outra aqui ele saiu de forma atabalhada, mas eu vou ficar com o Jean Lucas.
Bom, eu vou ficar com o Ronaldo. Pra mim, Ronaldo, que é tão importante no Bahia, hoje ele não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa no jogo. Nenhuma. Teve algumas saídas ali com os
meu
pés.
Meu Deus!
Mas ele não fez nenhuma grande meu defesa.
Meu Deus!
Tá? Então, assim, a ponto de dizer assim que salva o Bahia, como ele é importante em outros jogos. E hoje ele é responsável direto pelo gol que tomou, então não vou. Não vou ajustar, não. Concordo com a crítica Jean Lucas, com a crítica que a gente já tem alguns jogos. Mas hoje, pra mim, Ronaldo. Valença,
que situação, hein?
Eu vou com o pior, Jean Lucas. Esperava mais dele, esperava que ele tomasse uma dose anímica pra entender que esse jogo era pra poder ele voltar a ser titular. E ele acabou não fazendo isso.
Pronto, beleza. Aqui a gente já encerra. Valença, traga o destaque final do Bahia aí. Depois a gente vai passar pra galera que tá no Mangueirão, cobrindo Vitória e Remo, dá lá pra poder a gente trazer, mas eu quero agradecer desde a Vitão, galera aqui da Arena Fonte Nova, um show de técnica mais uma vez, padrão Itapão FM, e agradecer a toda a equipe. Valença, destaque final do Bahia aí.
Destaque final do Bahia, que o Bahia agora foca suas atenções para o jogo contra o Fluminense quarta-feira, 9:30 PM, e o Rogério Ceni deve fazer algumas mudanças em relação a essa equipe. Aguardar Eric, para saber se terá condições. Luciano Juba deve ser o titular da lateral esquerda, e aí a gente vai montando a equipe tricolor para esse duelo que vale muito na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. A todos um abraço e até amanhã.
Beleza, um abraço para você, meu querido Flávio Lordelo.
Um abraço para você, Marcos Valença, para você,
o
Fábio
que
Gomes.
Que passou 15 dias em Morro de São Paulo e choveu 16.
Não choveu 16, não, choveu só 2. Mas um abraço para você, para Vitão aí, para Everton Bruno, saudando toda a torcida do Bahia que esteve conectada conosco. E agora saudando a torcida do Vitória, que estará conectada para a transmissão de Expedito Magrini, com Michel Corbacho e também Reinaldo Oliveira. Um forte abraço de gol para toda a equipe do Vitória, porque nós esperamos que hoje o Vitória sagra-se vencedor lá contra o Clube do Remo, porque já bateu o Remo no Barradão por 2-0 e agora vai bater o Remo e vai vingar o Bahia lá no Mangueirão. E Reinaldo, veja aí se o Mangueirão tá com um gramado fofo, viu? Um abraço e boa noite.
Meu amigo Rodrigo Zoim, grande torcedor do Vitória, ele diz aqui: hoje vai acontecer a primeira vez no Mangueirão. O Vitória vai vencer a primeira, vai acontecer a primeira vez do Vitória no Mangueirão. E claro, o comando é dele, a máquina, um gentleman, um cara que é um fofo, magnífico, o gol mais longo do Brasil. A todos um abraço, boa noite, fiquem com a transmissão. Bota a vinheta do homem!
Te contei não, tá na Itapuã, mano!
Itapuã FM!
Tá na Itapuã, mana!
Itapuã FM!
O amor da Bahia! Ok, galera, a partir de agora, como diria o outro, é com nós. Eu, Reinaldo e Corbacho, além de das mãozinhas nervosinhas de Everton Bruno, aqui na Itapuã FM. Oxi, o nome da rádio é Itapuã. Pois é, tá rolando uma polêmica em relação a pênalti ou não a favor da equipe do Bahia. Com certeza amanhã no Arena vai ser uma confusão dessas, hein? A galera aqui, quem é a favor, quem é contra, quem achou que é pênalti, quem achou que não é. Essa discussão vai rolar amanhã, não termina hoje. Rola amanhã aqui na Itapuã a partir das 8:00 PM. Muito bem, senhoras e senhores, Remo e Vitória. Bola rola daqui a pouquinho, às 7:30 PM. Daqui a 31 minutos, bola rolando no Mangueirão para Betsul. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, Aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Bet Sul, sua Bet de norte a sul. Tem jogador indo embora, em definitivo. E aí eu pergunto, Reinaldo, saindo, o Vitória precisa correr urgente para buscar o substituto, ou esse jogador estava naquela relação dos dispensáveis sem necessidade de reposição?
Eu entendo igual a você, tá, Magrini? Eu entendo também que com a saída do Aitor, ele sim poderia estar indo ao mercado.